Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E por que a criminalidade de parte desse 1%? Pela ausência do Estado nas comunidades. Né? Escolas que não formam, que pais que têm sua responsabilidade e não criam bem seus filhos. É mãe solo que sofrem com muita dificuldade fazendo o papel do pai e da mãe. É muita droga circulando. E por que droga? Porque é uma forma de fuga. As pessoas que vão para a droga, vão para o álcool. Antigamente, quando eu era jovem, sempre digo, quando era jovem, um dia eu fui, podem não acreditar, eu já fui jovem também. Era a cachaça, o Algaci Túlio, ele era um, estou vendo o JP ali entrando no outro, no outro estúdio. JP era amicíssimo do Algaci e eu também era amigo do Algaci, foi meu colega vereador. O Algaci de manhã, no programa dele, ele falava sobre os crimes, e muitos, quando o criminoso estava embriagado, bêbado, e dizia, era um bordão dele, é a maldita da cachaça, a maldita da cachaça. E por que a cachaça? Era a cachaça, o álcool. Eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem sociólogo. Ele é um caminho de fuga, de você sair da tragédia do teu drama pessoal de vida. E nesses casos há o efeito viciante. O álcool cria dependência química, o crack e a cocaína e esses tóxicos mais fortes, substâncias tóxicas, criam dependência. O que é dependência? Né? A pessoa fumou um cachimbinho de crack, custa de 10 a 20 reais uma pedrinha de crack, como se fosse uma pedrinha de açúcar. Coloca aquilo num cachimbinho, acende com isqueiro, um fósforo, um pedaço de papel de fogo, inala aquela substância que faz um efeito agradável. Se não fosse bom, claro, ninguém procuraria, né?
Sem dúvida.
E durante 15 minutos ele se sente bem. O organismo dele, os neurônios, respondem àquela sensação de quase euforia, né? De conforto. Não sei descrever exatamente, porque nunca usei nem pretendo, né? Tenho até medo, mesmo que eu não uso droga, mas também tenho medo, porque a gente sabe que duas, três cachimbadas a pessoa fica viciada, fica dependente. Aí passa a ter a necessidade, como toda droga e remédios também, tarja preta, de doses cada vez maiores. Então, eu conheço casos de pessoas que estão usavam 40 pedras de crack por dia. Se colocar 10 reais ou 20 reais, vai de 500 a 1.000 reais de pedra por dia. Então a pessoa começa com o seu próprio dinheiro, do seu salário, da sua renda, depois vai vender alguma coisa, depois perde um emprego, depois começa a pedir dinheiro emprestado para os pais, para os parentes. Depois começa a furtar coisas da mãe, do pai, alguma joia. Depois some o televisor de casa, some o carro do pai, faz empréstimo em nome do pai, do avô, não paga, e acaba na rua, como nós vemos lá na Cracolândia, que é um problema gravíssimo que acontece no mundo todo. A cidade de São Francisco, que eu conheço, na Califórnia, era a cidade mais liberal dos Estados Unidos. Hoje ela está perdida pelo crack, o centro da cidade, os grandes magazéns, as lojas estão absolutamente depreciados, como a periferia de Los Angeles. Nova York existem 100 mil pessoas sem teto ou mais, abrigo em cima de abrigo, já não tem mais onde colocar pessoas, porque todo o dinheiro vai no crack. Eu outro dia estava ali perto da Universidade Federal, fui fazer uma compra ali e parei meu carro. Ali é uma mini Cracolândia. Em Curitiba as Cracolândias são micros ainda. E uma moça bateu no vidro do meu carro e disse, o senhor me dá 10 reais, eu faço tudo o que o senhor quiser. Eu disse, não quero que você faça nada, não. Aí dei R$10 para ela, ó, você procure tratamento, mas eu sabia que era para o crack. Sim. Outro dia também bateu na porta da minha casa um amigo, rapaz, colega de juventude, totalmente assim, estado de quase de mendicância, sem nenhum dente na boca. Nossa. Aí ele me chamou pelo apelido de infância e tal, Tindo, né, meu apelido de infância, que um vizinho cantava aquela música, Tindolelê, Tindolalá, e quando era criancinha, bebê, também já fui, embora você não acredite. E aí esse amigo meu chegou lá, Tindo, eu vim falar com você, eu estou numa situação de emergência, está aqui o certificado do meu carro, preciso que você me arrume R$50. Eu disse, olha, eu não quero serviço de ter carro, não, nada disso. Eu vou até dar os R$50, mas eu disse para ele o que eu digo para todo mundo, ó, procure um tratamento, você vai acabar morrendo na rua, esfaqueado. Sim. E não vou até dar mais dinheiro para a droga, não me peça mais. Mas é assim. É. E uma vez foi um lá, outro amigo, na minha casa, eu moro numa casa assim de porta para a rua, então é fácil, as pessoas chegam, né? E eu trato bem todos, né? Sim. Não deixo de atender ninguém conversado. Claro. Uns pedem comida, outros pedem remédio, outros pedem roupa, outros pedem dinheiro. Né? Só o correio que nunca me levou dinheiro, só me leva a conta. É uma grande decepção. E aí esse amigo chegou lá e disse assim, sentou e tal, oferecia um café, amigo advogado, nosso colega advogado. E disse assim, você tem vintão aí para me emprestar? E eu naquele dia, a gente não anda mais com dinheiro no bolso, anda com cartão de débito, de crédito, PIX, essas. Disse, olha, eu estou sem nem um centavo em casa. Então me arrume 10. Eu disse, olha, se eu tivesse 20 ou 10, ou 5, mas a questão não é o valor, é que eu estou sem dinheiro em casa. Eu não tenho R$1. Infelizmente eu não tenho. Ele saiu dali, estava pedindo na esquina que era para tomar a cachaça.
A mesma dependência, né?
Então é a droga, ela é um fator criminógeno. Também não é verdade que todos os viciados, a maioria deles, cometam crimes.
Sim.
É absoluta minoria. E existe uma crueldade nesse sistema que é o comportamento dos traficantes de executarem os chamados noias. Uhum. O que é o noia na gíria policial e na gíria da marginalidade? O noia é aquele cidadão que está na última etapa do vício, mendigando na rua como um zumbi daqueles da Cracolândia, né? E que causam assim, na visão dos traficantes, eu já ouvi depoimentos deles, uma má imagem para o negócio. Uhum. Eu lembro que em Matinho se reuniam 4 ou 5 viciados, chamados de noias, já em estado de mendicância, para fumar seu cachimbinho, furtar alguma coisa, pediam dinheiro de mendigo, se reuniam ali na rotatória de Matinhos, onde havia uma antiga caixa d'água. Os traficantes foram lá e executaram os 5. Mataram, porque achavam que aquilo depunha contra a imagem do negócio. Mas continuam explorando a Cracolândia. Né? Cracolândia gira mais de R$1 milhão por dia.
E dentro desse também complexo tema, né, da drogadição, porque também envolve muitas áreas, né, não só a segurança, mas a saúde pública, né, principalmente, como você sempre muito aconselhou, depois de, às vezes, ali auxiliar naquela situação, procure um tratamento, né? É meio que infestado isso, né? E as indústrias farmacêuticas e também as dependências também podem vir de remédios que você compra, que você tarja preta, que você compra em farmácia, né? Você tem tudo aí.
Você veja que também o tratamento não se encontra aí no bar da esquina. O tratamento é um hospital psiquiátrico caro. É difícil você conseguir uma vaga.
Sim.
Tratamento bem sucedido é caríssimo, depende de uma série de atividades, acompanhamentos médicos, psiquiátricos, psicológicos, sociológicos, familiares e da vontade de recuperação.
Principalmente da vontade de recuperação e do amor, né?
Nós temos um grande exemplo, e com quem eu me aconselho sempre, que é o nosso amigo jornalista Zé Beto. O Zé Beto, ele teve uma fase na vida dele em que ele foi dependente de drogas. Eu estou falando isso porque ele constantemente publica no seu próprio blog. E hoje ele é um mentor, ele dá palestras nas clínicas, ele orienta as pessoas e é absolutamente abstêmio. Há anos que ele não vê, não usa, não toma nenhuma cerveja. Às vezes eu saio almoçar com ele, só toma refrigerante. Ele é extremamente cuidadoso, cauteloso e um exemplo magnífico. É uma pessoa que eu admiro muito, até porque ele se expõe também.
Exatamente. Eu também não sabia dessa notícia, também fica meu abraço aqui para um blog que eu costumo olhar, se não diariamente, semanalmente, por várias oportunidades. Mas a conversa é muito boa com você, Zé Maria. É uma coisa maravilhosa. Só que, infelizmente, o nosso programa está indo ao final, está se esgotando. Mas queria pedir já nesse final para que você viesse uma outra oportunidade para a gente discutir mais coisas.
Eu também
aí
aprendo aqui com vocês, né? E é uma oportunidade a gente se expressar, né?
É.
Eu lembrei agora, me mandaram aqui por WhatsApp, se lembra do caso do Beto Richa, o que você achou da prisão dele e da esposa Fernanda?
Ah, sim.
Olha, eu achei um absurdo. Primeiro que ele não estava sendo processado, ao que saiba, muito menos denunciado, e ainda menos a esposa dele, a senhora Fernanda, que é uma moça que todos conhecem, contra quem nada há, é uma moça que se dedicou muito a... Digo, moça que é uma jovem senhora, beneficência, trabalho nas comunidades, na Vila Parolin, eles estão sempre na igreja, na missa de Santa Teresinha, todos os domingos, às 10 horas, eu... Não sou muito de missa, mas nas poucas vezes que fui, até gostaria de ir mais, os via lá. Mas o meu amigo Carlos Nasser, um jornalista falecido, eu o encontrava sempre. Ele me dizia, ontem estive na missa, encontrei o Beto e tal, o Naninho. Eram aqueles católicos praticantes que se confessava todos os domingos, né? E o Beto foi preso de madrugada na casa dele, não é? Dona Fernanda também, parece que até mais de uma vez, presos, meio incomunicáveis e absolutamente execrados, desmoralizados perante a opinião pública e escrachados. Depois, como não prosperaram essas acusações e não se encontraram provas também, até hoje ele paga um preço e continua fazendo um esforço enorme para provar a sua inocência. Então a prisão, eu defendo prisão para pessoas perigosas, violentas, que possam causar mal à sociedade. Prisões para aqueles criminosos de crimes contra a saúde pública, falsificações de remédios, crimes contra o meio ambiente, cujo potencial lesivo é enorme, como se despejar mercúrio em rios, como vinha acontecendo aí no governo do afastar o presidente Bolsonaro, que foi, não foi afastado, foi derrotado, ia dizer afastado, inelegível agora. E crimes também de colarinho branco. A prisão não é. A prisão ela faz parte de um sistema processual penal falido. A intenção inicial das prisões, quando concebidas, era a recuperação. Se não funciona como recuperação, deve funcionar, então, apenas como proteção da sociedade nos casos necessários. De outra forma, tentar, de todas as maneiras, né, fazer com que haja uma retribuição, que as pessoas não fiquem impunes. Vamos ver o que está acontecendo aí, para encerrar, com os furtos de fios hoje. Todo dia, aquela contorno norte, foi colocada a iluminação de manhã, terminaram, e eu disse, de noite não tem mais. Eu falei. Chegou a noite e não tinha mais. Já tinham furtado tudo. Foram lá, repuseram, daqui uma semana me cobre, não vai ter mais, porque eles arrancam tampas de concreto, arrancam tampas de ferro, sobem no poste, como se fosse aquele macaco que vai pegar coco, alguns morrem eletrocutados, e o receptador, que fica impune, milionário, com Jaguar na porta, com Ferrari, com Lamborghini, com apartamento em Camboriú, recebendo aquelas toneladas diariamente de pessoas que fazem esse tipo de furto de fios de cobre para sustentar o tráfico. Então, para você ter isto numa polícia eficiente, um judiciário eficiente, um ministério público, tem que examinar toda a corrente do crime, desde a razão social, sociológica, fator criminógeno, a ausência do Estado, a ausência de proteção social, a ausência de educação, desemprego, não é? Falta de
expectativa, né?
Incentivo, droga e impunidade. Então, não é só a polícia é a ponta do iceberg. É. Polícia é o comandante Titanic, que veio lá, né? Bateu o iceberg e ele começa a naufragar. Mas por baixo do oceano tem toda essa sociedade submersa, né? Como se fosse aquele império ficcional da Atlântida desaparecido. É isso que precisa de reforma.
É, exatamente. Sensacional, doutor José Maria Corrêa, aqui no programa Vamos à Luta nessa terça-feira. A gente, infelizmente, estamos estourados. Vamos ficar aqui devendo mais palavras para uma nossa próxima visita. Muito obrigado pela sua presença, doutor José Maria. Um abraço para você e espero lhe ver aqui de novo no nosso banquinho o mais rápido possível.
Eu vou responder para você com a frase que me disse o Ayrton Pissetti, um grande publicitário. Uma ocasião eu estava numa campanha publicitária e o partido me deu uma migalha lá, 30 segundos. Eu disse, pô, Pissetti, 30 segundos só para mim? Só de meia hora. Aí ele, pô, a Coca-Cola paga 10 milhões por um comercial de 30 segundos, você está reclamando ainda, tá? Está levando isso, para você é curto, mas para nós é uma eternidade. Obrigado, Magal.
Obrigado, doutor José Maria Corrêa, a todos os nossos ouvintes. Sexta-feira tem mais. Fica agora com o JP que está chegando por aí. Um abraço, nós somos o Vamos à Luta. Fui!
Você ouviu programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.